Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. Está começando mais um Entrevista Coletiva. Alguns dias foi noticiado que o governo federal, num trabalho conjunto da Secretaria Nacional Antidrogas e dos Ministérios da Saúde, Justiça e Educação, preparam um decreto a ser assinado ainda esse ano, ampliando ações de redução de danos por uso indevido de drogas. Entre as medidas a serem adotadas estariam a criação de locais para consumo e a regulamentação do trabalho do agente redutor de danos. Porto Alegre é uma das cidades pioneiras no trabalho da redução de danos no Brasil. E para falar um pouco mais sobre a experiência desenvolvida aqui, estão conosco no estúdio da Rádio da Universidade a coordenadora do Programa de Redução de Danos da Política DST-AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga Márcia Colombo. Bom dia, Márcia.
Boa tarde.
E também nós estamos aqui com um dos integrantes da equipe da Márcia, o agente redutor de danos e também vice-presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, Denis Petuco. Bom dia, Denis.
Bom dia.
Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, seria interessante destacar e entender o que é o conceito da redução de danos, né, que para a gente poder entender como é que se trabalha nesse universo do consumo indevido de drogas, um pouquinho como vocês compreendem a ideia da redução de danos.
Bem, a redução de danos é uma estratégia de saúde pública que busca minimizar as consequências, os danos e os riscos em decorrência do consumo de drogas, né, sob o aspecto social e econômico também, sem necessariamente abandonar o uso. Né. Essa política surgiu em países da Europa na década de 80, muito em função de uma alta epidemia de hepatites entre os usuários de drogas injetáveis. No Brasil, essa iniciativa veio também em decorrência da epidemia da AIDS, né? Ou seja, no final da década de 80, começavam a crescer os números apontados de casos de AIDS entre usuários de droga injetável. E foi realizada em 89 uma tentativa em Santos, no estado de São Paulo, onde esse projeto foi elaborado para fazer troca de seringas e insumos entre os usuários de droga injetável. Na época, o programa sofreu intervenção judicial no entendimento de que isso favoreceria o uso, né, que seria uma forma de incentivo ao uso da droga, no caso, também uma droga ilegal, né? Pós-89, ainda continuava a discussão sobre a redução de danos e os números de infecção, tanto do HIV, quanto de hepatites, quanto de outras doenças, vinham crescendo, né, principalmente entre os usuários de drogas. De forma que, posteriormente, em torno de 93, 94, iniciaram outras tentativas, né, de implantar um programa de troca de seringas. E muito baseado no sucesso de experiência de países como Holanda e Austrália, que ao implantarem um programa de troca de seringas, tiveram os números de casos de hepatite, do próprio HIV e de outras doenças entre usuários de drogas injetáveis diminuídos, sem contar uma série de consequências de saúde do uso da droga, né, que foram minimizadas, como, por exemplo, outras doenças, né, a própria situação do usuário de ilegalidade, de exclusão, né, vem junto com a redução de danos uma ideia de que, por a sociedade, toda a humanidade a consumir drogas desde muito tempo, né, a redução de danos aceita isso como um fato, né, e há que se pensar uma estratégia para diminuir as consequências desse fato. Ou seja, redução de danos vem buscar meios de diminuir o sofrimento das pessoas, diminuir as consequências nocivas à saúde, né? Pensando que o uso de drogas e o dano causado por isso, ele é um problema de saúde pública e não somente um problema judicial ou um problema moral. Né?
Quando começou a ser aplicado o programa aqui em Porto Alegre?
Em Porto Alegre, em torno do ano de 95, mais ou menos, havia um grupo de profissionais de saúde ligados à Cruz Vermelha e usuários que, através de um dos usuários, trazendo a experiência da Holanda, principalmente, começaram a discutir formas de implantar esse trabalho aqui em Porto Alegre. Porto Alegre já apresentava um número bastante significativo de casos de AIDS entre usuários de droga injetável, tanto que na época dos casos de AIDS notificados entre usuários de drogas, chegava a quase 40%, né? Um número bastante alto. Foi feito um contato com uma unidade de saúde, né, da cidade, onde se iniciou uma experiência em que os próprios usuários, né, após uma capacitação, após um treinamento sobre HIV, sobre AIDS, sobre as drogas, pudesse estar se inserindo na comunidade, né, e estar levando informação para os seus companheiros, para os seus conhecidos, e junto com essa informação poder estar discutindo como é que estava aquela forma de uso, né? E quais as possíveis consequências disso. E aí entrava a questão do compartilhamento de seringas, né? E foi se construindo uma estratégia de campo, né? Eminentemente assim, de campo, que a gente fala é no local de uso, é onde o usuário mora ou ele se encontra com outros, né? Este é um dado também que caracteriza a redução de danos, né? Trabalhar no local, né? Não esperar com que o usuário nos procure, né? E essa intervenção no local permitia um maior vínculo, uma maior compreensão sobre o problema que estava se tentando enfrentar, né? Que na época era a epidemia da AIDS.
Como é que se dá a abordagem assim, de vocês no usuário? Tipo, não tem gente que foge ou que fica com medo ou que acha que vai ser preso? Como é que é feita a abordagem de vocês com o usuário? No caso, assim, para, tipo, sei lá, trocar seringas e para uhum. não haver compartilhamento de seringas.
Essa abordagem, ela tem uma variedade de formas e estratégias, né? Muito em função da variedade dos usuários. Né? No início do projeto, ele foi acontecendo em torno dos conhecidos dos próprios usuários. Então, eles iam montando redes, né, através dos próprios companheiros de uso. No caso hoje, já se tem uma rede em Porto Alegre em que a gente conhece quem são os usuários, né, onde estão as áreas de maior vulnerabilidade, né, outro fator importante, poder intervir nos locais onde tem um risco maior, em que as pessoas estão em maior vulnerabilidade. E daí vem um encontro entre o redutor e o usuário que é muito particular. Né? Ele pode começar, por exemplo, com uma oferta de um preservativo, né? Mesmo que o redutor não conheça, né, quem é aquela pessoa, ele chega apresentando a proposta de trabalho, oferece o preservativo, né, oferece alguma informação, ou até mesmo usa uma outra desculpa, né, como, por exemplo, está dentro de um bar, conversa sobre um outro assunto, e aí vai conversando. Né? Conforme vai se dando esse encontro, é que aí vai surgindo o assunto, né, drogas e AIDS. Porque certamente a outra pessoa vai perguntar o que o redutor faz, o que ele está fazendo ali. Né? E aí ele vai dizer, olha, estou aqui fazendo um trabalho de prevenção, né, entre os usuários, e assim vai dando as informações conforme vai se construindo um vínculo. De forma que, à medida que vai passando o tempo e que se consegue manter esse vínculo, se estabelece uma relação de confiança, se estabelece uma relação de parceria, né, no sentido de que o usuário pode confiar no redutor, naquela informação que ele está levando, e principalmente que ele pode contar com o redutor para aquilo que ele está precisando, que normalmente, e que nem sempre é o que nós estamos querendo, né?
E vocês podem contar, assim, cada um, como é que entrou no programa e como é que se sente trabalhando nele?
Eu iniciei no programa em 2000. Na época eu fazia faculdade de psicologia, estava no quinto semestre da faculdade de psicologia, e me inscrevi para um estágio extracurricular, né? A princípio na política de DST-AIDS. Logo em seguida, no início do estágio, eu me envolvi com um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, que se chamava Ajude Brasil, em que se fazia entrevistas com os usuários, né? Um estudo com o objetivo de identificar os usuários, ver a questão da testagem, quantos haviam sido testados, como é que era a forma de uso, né? Enfim, e aí eu iniciei, assim, a vivência, né, no universo do uso da droga, em campo, né? Depois, em julho de 2001, com a saída do antigo coordenador, eu fui convidada a coordenar a equipe, né? E é um trabalho que me envolve muito, né, justamente por ser muito diverso, né, justamente por me trazer, tanto na minha vida profissional como experiência de vida, uma vivência e um conhecimento muito rico do meu ponto de vista. Né? Em que não existem verdades, em que a cada dia a gente é testado, em que a cada dia a gente sofre um obstáculo, né? A cada dia a gente sofre uma dificuldade e a gente vai inventando novas formas para tentar transformar a situação da saúde na cidade de uma forma melhor, ou seja, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Resumindo, para fazer saúde, né, que é o meu principal objetivo.
Bom, da minha parte, a minha entrada no programa, ela faz parte de um processo de, hoje, 5 anos, né, que é, eu fui usuário de drogas durante 14 anos, e há 5 anos atrás eu deixei o uso de drogas. E para mim, pessoalmente para mim, optei por um caminho de abstinência total. Nesse momento eu acabei fazendo uma opção de vida também por trabalhar com drogas. Fiz esse caminho. No primeiro momento trabalhei em comunidade terapêutica. Isso foi algo que se estendeu na minha vida por 2 anos. Depois eu comecei a perceber que aquilo para mim não era bastante, que eu queria trabalhar na rua, no chão mesmo. Aí apareceu um convite para trabalhar como educador de direitos humanos no Morro da Cruz. Aí durante 2 anos eu fiz isso, um pouquinho menos de 2 anos. E durante esse período lá no Morro da Cruz, a gente começou também a desenvolver um programa de prevenção ao uso indevido de drogas, onde a gente começou a trabalhar, dentre outras estratégias, também com estratégias de redução de danos. Aí acabei conhecendo a Márcia, acabei conhecendo o programa. Bom, aí desde janeiro desse ano eu deixei lá o Instituto Mural, onde eu trabalhava, e me tornei redutor de danos.
Denise, e hoje o programa conta com quantos agentes redutores aqui em Porto Alegre?
Nós somos 10 agentes redutores de danos. E até eu queria me reportar algo que a Márcia colocava agora há pouco, respondendo outra pergunta a respeito das estratégias de abordagem do usuário de drogas no campo. Uma coisa que é importante, assim, de um modo geral, todos nós conhecemos esse universo da droga, os mundos da droga, para usar um termo no plural, porque não tem um único mundo, não tem um único usuário, né? Há uma infinidade, mas de modo geral, nós conhecemos esse mundo, né? De uma forma ou de outra, todos nós passamos por esse mundo das drogas, ou como usuários, ou conhecendo muito de perto, enfim. E por conhecer esses mundos da droga, nós conseguimos reconhecer os códigos, digamos assim. A gente consegue, encaminhando no campo, no local, nos bairros, nas vilas, a gente consegue reconhecer gestos, reconhecer palavras, reconhecer sinais que nos dizem sim, é por ali o caminho, né? Vamos ali, que ali a gente vai encontrar as pessoas. Vamos. E também por ter vivido muitos anos, por conhecer esses mundos, a gente também conhece as estratégias de como chegar sem ser confundido com polícia, sem ser... Muitas vezes nós somos confundidos com clientes, né, na verdade. Assim. E isso é uma bela estratégia de se chegar também nos usuários. Né? Isso acontece muito. Assim, né? Essa coisa de reconhecer os signos, os sinais. Né? Isso é muito importante.
Bem, esse é o programa Entrevista Coletiva, conversando hoje sobre o programa de redução de danos que acontece aqui na cidade de Porto Alegre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui pela Rádio da Universidade. Estamos conversando sobre o programa de redução de danos que é desenvolvido aqui na cidade de Porto Alegre. Estão conosco a coordenadora do PRD, da Política de DST AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Colombo, e também o agente redutor de danos e vice-presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, Denis Petuco. Davi?
Márcia, o programa de redução de danos, além de medidas na área da saúde, propõe medidas em outras áreas, como educação e trabalho?
Por concepção da redução de danos, as estratégias acabam envolvendo uma parceria com outros setores, né? Ou seja, a visão de um usuário, de uma pessoa com uma demanda para além da demanda da saúde, inevitavelmente a gente acaba tendo que lançar mão de parcerias ou buscando meios, né, para aumentar, digamos assim, a autonomia das pessoas também na área de trabalho e educação. Né. Para exemplificar, assim, talvez fique mais claro, nós temos uma parceria junto ao Programa de Atenção Integral à Criança e Adolescente do município de Porto Alegre, que é feito entre 10 secretarias, né, voltado para criança e adolescente em situação de rua. Né. Então, as ações não são somente ligadas à saúde. Né, as intervenções que nós fazemos, por exemplo, também são feitas dentro da Escola Porto Alegre, né, onde os redutores de danos acompanham as atividades educativas, né, deste programa, né? Iniciativas voltadas ao trabalho, nós, enquanto um programa, enquanto uma instituição, a gente não tem o poder, né, de ofertar, a gente não tem esse recurso, né? Uma das nossas estratégias, por exemplo, é vincular a outras instituições, né, a oficinas de geração de renda, por exemplo, a outros setores, né, até mesmo alguns trabalhos que a gente faz em parceria com algumas empresas, né, que começam a inserir no mercado de trabalho. Né. Nós temos, por exemplo, uma parceria de capacitação junto ao DETRAN, que tem um projeto de reinserção do egresso do sistema prisional, em que eles passam por um período, se não me engano é um ano, trabalhando ali, né, como forma de reinserção ao mercado de trabalho, né? E nós acompanhamos, né, no que se refere à questão de prevenção, ao uso de drogas e DSTAs, né? Então, na verdade, com relação a trabalho, principalmente, é mais um vínculo de acompanhamento, né, e de análise de cada situação, né, de cada situação específica, e ver o que se pode fazer. Né? A gente lida com sem número de pessoas em situação de miserabilidade, né, em situação de sem ter trabalho, ou, em boa parte, com o trabalho ligado à ilegalidade, né, com o trabalho ligado ao tráfico, né, com o trabalho ligado à comercialização de produtos ilegalmente, né. Então, essa parceria, ela vem no sentido de poder questionar as pessoas, né, qual é o melhor caminho para ele poder obter uma renda, né, sem necessariamente ter que estar atrelado a alguma coisa ilegal, mas que alternativas ele pode ter, né? A gente não tem o trabalho em si, né, mas a gente acompanha tentando buscar alternativas,
né. Eu estava lembrando de algumas coisas, assim, principalmente, e acho que isso faz parte também da ideia de perceber que a droga não necessariamente é o principal problema na vida daquela pessoa. Às vezes a droga ela surge justamente como consequência, como, digamos assim, como um sintoma de outros problemas. O uso abusivo de drogas, às vezes, ele pode surgir como um sintoma de outros problemas. E aí acho que a sua pergunta é bem pertinente, sim, porque eu estou lembrando de dois casos aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu me lembro de um jovem que a gente construiu um vínculo com ele, lá pelas tantas ele nos colocava insistentemente que a grande trava na vida dele era o fato de ele não saber ler nem escrever. E, de repente, a inserção por ali, a principal estratégia de redução de danos ali foi aproximar ele de um programa de alfabetização na própria comunidade onde ele vivia. E lembro também de uma menina que a estratégia de redução de danos para ela foi ligar ela a um projeto de geração de renda dentro da própria comunidade onde ela vivia também, a partir de uma parceria com uma instituição voltada para atendimento de crianças e adolescentes, geração de renda. Então, a redução de danos pode ser bem ampla mesmo.
Tem uma outra questão, assim, que nós sofremos por estarmos, né, muito em contato com as pessoas em situação de pobreza. Vem uma demanda muito forte dos próprios usuários, da própria comunidade, para que a gente dê a solução, né? Me arranje um trabalho, me arranje um vale-transporte, me arranje uma carteirinha, enfim, uma infinidade de demandas, né? Mas aí entra uma outra questão também, que na medida do possível a gente tenta trabalhar para que as pessoas, né, possam desenvolver autonomia suficiente para que elas consigam as estratégias, né? Senão a gente está assumindo que as pessoas não têm condições de buscar, né, e que elas dependem somente da gente, né? E não é por aí, não é por aí que a gente tenta trabalhar. A gente tenta ampliar o máximo possível a nossa rede para poder articular, né? Mas isso também, por isso que é mais trabalhoso, né? E por isso que boa parte frustra muito as pessoas, porque a gente não tem, não fica distribuindo, né, o que as pessoas desejam, né? E às vezes até o próprio usuário se surpreende, né, porque a gente não está ali para dar simplesmente de uma forma assistencial, né? Mas se ele desejar discutir e quiser ser acolhido como uma pessoa responsável, né, capaz de construir a sua própria vida, capaz de dar conta da sua existência, bem, aí nós estamos aqui e a gente pode começar um caminho.
Denise, eu queria colocar uma questão para ti a respeito do conceito e das ideias associadas ao usuário de droga, né? Porque a gente tem tudo que se fala sobre drogas está associado às páginas policiais do jornal, né? A uma ideia de criminalidade. E tu, como integrante, vice-presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, como é que isso é tratado, né? Qual é a visão que tu tem dessa abordagem do usuário de drogas?
Eu acho que isso entra diretamente numa esfera de... Que me parece muito mais próxima, aí eu acho, é justamente nesse momento que eu percebo que a redução de danos começa a dialogar e ela começa a funcionar como uma ponte entre saúde e direitos humanos. Eu acho isso fundamental de perceber, assim, porque eu acho que essa da pergunta me parece que ela já joga uma interface direta na questão dos direitos humanos, né? Eu penso muito nessas questões do estigma, da construção de identidades, tudo, quer dizer... O uso de drogas, ele aparece muito, muito frequentemente ali naquela etapa da vida ligada à adolescência e tudo mais, que é justamente uma etapa da vida da pessoa, onde a pessoa está justamente passando por um momento de construção de identidade. E aí, justamente nesse momento que a pessoa está passando por uma fase da sua vida de construir essa identidade, você começa a fortalecer essa ideia de que, enfim, você é um doente, você sofre de uma doença que ela é incurável, progressiva e de término fatal, você jamais vai poder ter controle sobre esse uso de drogas, a droga é intrinsecamente ruim, todo mundo que usa drogas vai morrer, enfim, toda uma série de mitos que são martelados como se fossem verdades e que todo mundo aceita. Ninguém questiona, será que é mesmo isso? Eu, no seminário que nós do Conselho de Entorpecentes fizemos há pouco tempo, lá em algum momento do seminário, alguém fez a seguinte colocação. Ah, mas a Organização Mundial de Saúde diz que a dependência química, que o uso de drogas, ele é uma doença, né? Portanto, isso é verdade, não é? E a pessoa que respondeu essa pergunta disse, bom, a Organização Mundial de Saúde, ao longo de toda a sua história, já disse muitas besteiras. Então, não é porque ela diz isso que a gente precisa e tem que necessariamente aceitar isso, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Na verdade, eu estou querendo dizer que nem sempre o uso de drogas ele vai ser uma fonte de problemas na vida das pessoas, né? A gente vê, quer dizer, quantos de nós, que todos nós conhecemos inúmeras pessoas que bebem sua cerveja, que tomam seu vinho, ou até mesmo que usam algumas drogas ilegais e que fazem isso de maneira a combinar esse uso com o seu trabalho, com o seu estudo, com a sua vida familiar, e isso não é em momento algum tipo de fonte de problemas, né? Claro, tem uma outra parcela que vai ter problemas com isso. Mas acho que é justamente para essa parcela que vai ter problemas que a gente precisa desenvolver as nossas ações. É para essa parcela que a gente precisa construir programas de saúde e tudo mais. Existe toda uma grande parcela da população, a grande maioria, que consegue ter, que usa drogas e que não faz desse uso de drogas alguma coisa problemática, que não vai se aproximar do crime, que vai ter seu trabalho, que vai ter sua vida e tudo bem. Então, acho que essa questão de ligar automaticamente... Nada é natural. Na sociedade, no mundo social, nada é natural. Tudo é construído, né? Algumas pessoas vão construir esse contato com as drogas de forma a precisarem de algum tipo de ajuda da saúde, da sociedade. E outras pessoas vão construir uma relação com as drogas que vai ser extremamente tranquila. Isso a gente vê exemplos mil por aí. Tanto com drogas lícitas quanto com drogas ilícitas, né? Então eu acho muito complicado esse estigma que se joga sobre o usuário de drogas, no sentido de que isso acaba prejudicando toda uma série de intervenções, isso acaba construindo toda uma identidade que não é legal, que não é saudável, que é complicado.
Tu avalias que a não legalização das drogas no Brasil prejudica essa situação? Como que tu avalias essa questão?
Essa é uma pergunta bem polêmica, né? E eu não poderia dar nenhuma resposta que não fosse absolutamente pessoal, assim. Então, a resposta que eu vou dar agora é uma resposta minha enquanto indivíduo, enquanto cidadão, assim, né? Não vou estar respondendo enquanto um agente redutor de danos ou enquanto vice-presidente do Conselho de Entorpecentes. Eu vou estar respondendo enquanto o Denis, enquanto um cidadão que brasileiro, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que a não legalização de algumas drogas é sim um fator de exclusão social, é um fator de estigmatização, é um fator gerador de problemas e de danos sociais, às vezes podem se tornar irreversíveis. Quer dizer, você pega um jovem adulto, por exemplo, que é preso com uma certa quantidade, vamos supor, de cocaína. Tá se passando por todo momento hoje no país de rediscutir essas coisas, mas essa rediscussão ainda não redundou na efetiva transformação das leis. Então, ainda hoje, um jovem adulto que seja preso com uma certa quantidade de cocaína, ele vai ser considerado um traficante e vai ser encarcerado. Que tipo de estigma a gente está gerando nessa pessoa, né? Que tipo de intervenção a sociedade está fazendo com essa pessoa, no sentido de estigmatizá-lo como um criminoso, como, quer dizer, ele vai ser considerado um traficante, o tráfico é considerado um crime hediondo, né? Quer dizer, esse cara, ele vai cair no presídio, até que ponto isso é bom para a vida dessas pessoas, até que ponto isso é bom para a sociedade? Então, eu particularmente considero, assim, a proibição de algumas drogas como extremamente prejudicial para a saúde, para a sociedade, enfim.
Bom, nós estamos conversando aqui sobre o programa de redução de danos, que é desenvolvido na cidade de Porto Alegre. Esse é o programa Entrevista Coletiva, que faz um rápido intervalo e já volta.
Diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade.
Por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, conversando hoje com a coordenadora do programa de redução de danos da política de DST-AIDS, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga Márcia Colombo, e também com o agente redutor de danos, vice-presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecentes, Denis Petucco. Esse é o programa Entrevista Coletiva. A gente estava falando antes do intervalo a respeito da legalização ou não legalização das drogas como forma de reversão de alguns quadros. Será que a gente não falaria antes da legalização na questão da descriminalização? Como é que é encarado esses estágios, assim, né, de evolução, como forma de reversão desse quadro de criminalidade e tal?
Bom, eu considero a descriminalização uma etapa interessante, assim. De novo, eu quero deixar muito claro isso para não ter problemas depois, assim. Estou falando aqui enquanto Denis, não estou falando como agente redutor de danos da Secretaria de Saúde, nem como presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, até porque o Conselho não tem nenhum consenso quanto a isso, e o programa de redução de danos não, acredito eu, né, mas não deseja ter uma bandeira nesse sentido. Mas, assim, eu acredito que a descriminalização, ela é interessante no sentido de forçar o surgimento de algumas contradições. Exemplifico o que eu estou falando. Recentemente eu estive em Florianópolis participando do Fórum Regional de Reavaliação das Políticas de Drogas Federais, e a gente teve uma fala com um representante da Holanda falando da experiência dos famosos cafés onde o uso de maconha e haxixe é liberado, né? Então eles comentam justamente isso, que essa descriminalização do uso dessas substâncias naqueles locais, ele acabou gerando o quê? Ele acaba forçando uma contradição. Que contradição é essa? O uso do haxixe e da maconha nesses locais é permitido e é tolerado, mas o tráfico de drogas, ele ainda não é permitido, ele ainda é proibido. Mas o que que acontece? Para que o haxixe e a maconha cheguem nesses locais, eles precisam chegar, enfim, para que eles sejam consumidos lá, eles precisam chegar até lá. E para que eles cheguem até esses locais, eles precisam entrar no país. Então, esse tipo de situação acaba favorecendo ele acaba criando uma possibilidade de que a gente perceba as contradições. Então, como uma etapa entre a proibição e a legalização, eu acho interessante. Mas me parece que a descriminalização por si só, ela não resolve justamente por isso. Ela continua mantendo, por exemplo, na clandestinidade, toda uma parcela da população que... Quer dizer, eu me lembro que fazendo um trabalho recente para o meu curso, eu entrevistei uma velha senhora de um bairro de periferia de Porto Alegre, mais de 90 anos de idade, e ela me mostrava uma foto do seu marido, que morreu aos 85 anos, e ele era vendedor de maconha. Pô, quando você olhava para a foto daquele avôzinho, em momento algum você percebia a existência ali de alguma pessoa perigosa. E quer dizer, aquela pessoa de 85 anos, se fosse pega com meio quilo de maconha em sua casa, talvez pudesse parar no presídio. Né? Um avôzinho de 85 anos, perigosíssimo deve ser. Tá, eu sei que estou sendo meio irônico, mas é que... Mas assim, eu acho que a descriminalização é um caminho, é uma ponte importante, sim, para o acirramento das contradições.
Porque justamente o porte hoje a troca do status, né, para descriminalizada não ajudaria justamente a tirar do usuário essa questão do né, e botaria a criminalização mesmo em cima do tráfico, que, claro, como tu diz, é uma contradição. Para que a pessoa use, ela tem que comprar, alguém tem que fornecer, né, mas seria uma forma, talvez, de retirar do usuário esse status.
O que acontece é que atualmente, digamos assim... culpa geral socialmente é colocada no usuário, né? Tá em elaboração a reforma da lei de drogas, em que isso, né, descriminaliza, o usuário não mais será criminalizado, né? Isso é uma questão importante porque permite também a gente discutir outras ações a ver com o problema das drogas. A questão das drogas é absolutamente complexo, né? Então, não é uma questão só de culpabilizar o usuário, porque há um contexto todo ao redor, como o dinheiro e a quantidade de investimento que existe com relação ao tráfico, né? Então, aí, a questão da redução da oferta, né, da quantidade de drogas... Há também uma série de fatores que levam esse usuário a usar também, né? Então, poder intervir em fatores como questões sociais, questões familiares, questões econômicas, que podem reduzir a demanda, né? Podem reduzir o desejo de alguma pessoa vir a usar, né? Então, o que se pensa, né, com relação ao problema das drogas, é que há que existir várias intervenções, né? Por si só, a descriminalização, ela dá um passo, né? Mas ela não elimina, por exemplo, a questão do usuário ou do morador de uma periferia de muitas vezes ficar à mercê do tráfico, né? De por exemplo... Não dá para generalizar, mas, por exemplo, a situação de jovens e adolescentes com poucas perspectivas, né, poucas esperanças de um desenvolvimento de uma vida prazerosa e enfim, né, que ele possa constituir a sua vida. Então, ele acaba, né, olhando para o lado e tem uma grande oferta de possibilidades. E ele vai. Né, mas, principalmente, também essa questão nos faz discutir, afinal de contas, o que é a droga, né? No senso comum, se pensa, fala droga, imediatamente se associa uma droga ilícita, né? Se associa maconha, cocaína, enfim, drogas ilícitas. Mas, na redução de danos, se aborda também as lícitas. Por quê? Porque... principalmente os maiores danos à saúde pública do país estão associados a drogas lícitas, né? A questão do álcool, né? Disparado, o álcool é um dos maiores causadores de danos à saúde da população brasileira, né? A questão de uso de medicamentos, né? Que não há, né? Nem, pouca, que tem pouca reflexão, que tem pouca intervenção, né? Em que moralmente, pouco se toca, né? Então, a redução de danos tem também um outro papel de ter um olhar sobre as drogas, um olhar mais ético, né? E realista. Né? E pensando na repercussão que as drogas dão para a população inteira. Né? Então, por que não pensar nos danos associados ao uso de drogas lícitas? né, ao álcool, ao tabaco, né, aos medicamentos, né, por exemplo, solventes, inalantes, né, que tem um uso acentuado, principalmente entre crianças e adolescentes. Né, por que isso não é abordado? Né?
Voltando para uma questão mais prática, assim, mas como é que é... Quantas vezes por semana vocês fazem as abordagens? Tipo, são quantas pessoas? Como é que vocês vão até os locais? Tipo, vocês vão... são casas? Vocês vão, tipo, na casa da pessoa? Ou são alguns locais de consumo? Enfim, como é que é isso?
Tem várias atividades, né? Atividades, digamos assim, principal, ou que a gente mais se detém, é a atividade de campo, né? Que é feita de segunda a sexta, durante a noite, onde os redutores vão em duplas ou em trios, em locais já conhecidos. Né? Hoje nós temos 27 pontos entre as principais vilas de Porto Alegre. Né? Alguns pontos na Restinga, na Coab, no Campo Novo, na Grande Cruzeiro, né, Campo da Tuca, Morro da Cruz, Morro da Polícia, Bom Jesus, me ajuda, Denis.
Nossa.
Bom Jesus, Morro Santana, Jardim Sabará, a região do centro, né?
Santa dia... Rosa, Leopoldina, puxa vida, nossa.
É, são vários pontos. Infelizmente, e evidentemente por serem 10 pessoas só trabalhando, a gente acaba tendo um alcance muito pequeno, sendo que muitas dessas vilas são enormes, né? Vê a região do Partenon, da Cruzeiro, da Restinga, né? Então nós acabamos agindo em pontos onde pode ser desde a comunidade toda numa caminhada de abordagem com as pessoas que estão caminhando, né? Num bar, aí conhece um usuário, vai até a casa dele, senta com ele dentro de casa. Aí conhece um local de uso, que às vezes é um mato, às vezes é uma casa abandonada, né? Na região do centro, assim, às vezes tem mocós. Né? Então, dependendo do lugar, às vezes é na casa, às vezes é na rua.
Embaixo dos viadutos.
Embaixo dos viadutos, né? Onde estiver o usuário.
E é sempre à noite?
Essa atividade da noite é em campo, né, tradicional, digamos assim, como ela surgiu. Né. Com o passar do tempo, foi sentindo necessidade de outras intervenções, como, por exemplo, intervenções junto a unidades de saúde, né, de capacitação e de acompanhamento com agentes comunitários de saúde, né, onde o programa, tendo interesse da unidade de saúde, da equipe, nós fazemos uma sensibilização com a equipe, né, e fazemos um acompanhamento junto com os agentes. Ou seja, o redutor de danos passa a caminhar e mapear a área de cada agente e aí vai conhecendo a realidade daquela área. Isso tem um ganho no lado do programa, que a gente tem um alcance maior, sendo que um dos objetivos também é aproximar o usuário do serviço de saúde, né? E o ganho principalmente ao serviço de saúde, que se capacita a receber o usuário, porque também há um estigma, tanto da parte do usuário, né, de que por ele estar na clandestinidade, ou por ele às vezes estar em condições de que ele acha que não vai ser bem tratado, não vai ser bem recebido, ele tem medo de ir até o serviço, né? E muitas vezes também os profissionais têm medo de receber o usuário, né? Às vezes porque não querem realmente, mas às vezes porque não sabem como fazer. E porque às vezes nem sabem que aquilo que já estão fazendo pode ser muito, né? O acolhimento, ele, antes de mais nada, ele inicia com um desejo de atender a pessoa, né? Então, essas atividades em geral são feitas ao dia, né, de sensibilização de equipes, né, por exemplo, parceria com equipes de saúde mental, né, com locais de atendimento à saúde mental, né, tem redutores, o Denis é um deles que faz visitas semanais a unidades de internação para desintoxicação, né, com o objetivo de conhecer os usuários que estão internados, porque a gente sabe que o resultado de uma internação para desintoxicação, né, e até mesmo de tratamento de abstinência, ele tem um resultado muito pequeno, né? Por exemplo, a pessoa, um usuário intenso de droga, né, seja álcool, seja cocaína, seja crack, ele passa 15, 30 dias dentro de uma unidade, ele pode ficar muito bem, né, mas o risco dele aumenta quando ele sai, né, ele sai com medo, muitas vezes, né, e sim tem uma situação em que ele vai estar vulnerável, né. Então, um desses objetivos é que o redutor possa acompanhar nesse processo, né, onde a gente entende que a questão do tratamento para o uso de drogas também é um processo. Acompanhar no processo de recaída também, né, no processo que o usuário às vezes faz de idas e vindas, de tentativas de largar, né, ele precisa estar acompanhado, porque o que ele menos precisa é se sentir sozinho. Né. E daí, só um parênteses, assim, uma característica da redução de danos também é nós não somos contrários à abstinência. A abstinência é um objetivo ideal, né? Mas o usuário, quando chega até nós, a gente parte da onde ele pode partir. Nem sempre os usuários conseguem ou querem partir para a abstinência, né? Isso é um processo, né? Mas voltando às atividades, tem parcerias, por exemplo, com outros programas da secretaria, né, outras atividades, né, a gente faz, por exemplo, a Casa Harmonia, que é o CAPS infantil, né, atende crianças e adolescentes em situação de rua, e a Escola Porto Alegre fazem a terapia comunitária, por exemplo, né. Os redutores acompanham, participam, né, e tanto a equipe de profissionais quanto os profissionais da redução de danos, muitas vezes vão até uma praça, vão até um viaduto fazer esse tipo de trabalho, né? São feitas também capacitações, oficinas, né, em feiras. Aí tem uma diferença, por exemplo, tem campanhas clássicas, como o 1º de dezembro, campanha do carnaval, né, eventos grandes, como o Fórum Social Mundial, em que já nas 3 edições que houve em Porto Alegre, nós trabalhamos no acampamento da juventude, né, fazendo trabalho direto com os usuários, né, tem parcerias com outros programas, né, se participa de grupo de estudos, né, que reúne programas do estado e da região metropolitana, né.
E tem um vínculo com a ANA, o programa de redução de danos?
Vínculo direto não, né, da seguinte forma, assim, são trabalhos diferentes, né, mas não excludentes, né. Por exemplo, tem usuários que chegam até nós e que querem um atendimento, ou querem se vincular a um AA ou um ANA, e aí nós encaminhamos. Né? Tem usuários, por exemplo, que pedem para ir para uma comunidade terapêutica, nós encaminhamos. Né? Algumas nós conhecemos mais de perto, outras não. Né?
E há algum método que parte de vocês ou da Secretaria de Educação de avaliação desses resultados, assim, do como que está o andamento do trabalho, como que tem sido feito?
Os resultados são medidos, primeiro, através de análise dos relatórios, né? Nós temos relatórios quantitativos e qualitativos. Esta é uma forma de resultado. Se analisa também questões epidemiológicas, né, por exemplo, a incidência e a taxa da epidemia da AIDS, né, tem muitos programas de pesquisa, né, que são feitos junto ao programa, né, eu já citei o Ajude Brasil, em que, por exemplo, indicou que em Porto Alegre, que foi uma das 5 cidades brasileiras pesquisadas, houve realmente redução no compartilhamento de seringas, houve aumento do vínculo dos usuários ao programa, né? Mediu, por exemplo, que os usuários vinculados ao programa passaram a ter indicadores de qualidade de vida maior, como procura por tratamento, procura do serviço de saúde, né, melhoria da sua condição de vida. Né, tem vários instrumentos que a gente usa, né, principalmente as pesquisas. Né.
Eu queria só levantar que, assim, eu acho que esse ponto é importante até para para a gente levantar uma discussão também que eu acho que, que vale a pena fazer, que é assim, a questão da avaliação, ela é importantíssima, é fundamental. Se a gente não avalia, a gente não pode se repensar, mas ao mesmo tempo, a gente da redução, a gente propõe a seguinte discussão, né? O que é uma, em se tratando dessa questão do uso de drogas, do uso indevido de drogas, o que, que é uma avaliação positiva e o que, que é uma avaliação negativa? Né? Quer dizer, citando de novo a Organização Mundial de Saúde, ela usa para, classicamente se usa para uma avaliação de sucesso com relação a uma abordagem em cima de um usuário de drogas, a mesma coisa que se usa para o usuário de cigarro. Se diz assim, ó, se a pessoa consegue manter a abstinência após 5 anos, a intervenção foi um sucesso. Se não, não foi um sucesso. A gente não aceita isso. A gente não aceita. A gente acha, por exemplo, que se a gente consegue abordar um usuário abusivo de crack, se a gente consegue, com o passar do tempo, construir uma estratégia junto com aquele usuário e não para aquele usuário, se a gente consegue, juntamente com ele, construir uma estratégia e a partir de um determinado tempo, ele vai, por exemplo, abandonar o uso de crack e começar a usar apenas maconha, e ele vai talvez deixar a rua, conseguir construir algum tipo de retorno ao seu lar, enfim, estou citando um caso hipotético. Nós consideramos isso uma intervenção de extremo sucesso, né? Quer dizer, ou então assim, o cara que ele fazia uso de droga injetável e compartilhava essa seringa e tinha uma qualidade de vida muito ruim. Se com o passar do tempo ele começa a usar somente seringas descartáveis, ele começa a ter uma maior preocupação com a sua saúde, o próprio ambiente da sua casa começa a ficar um pouco mais organizado, um pouco mais saudável, nós consideramos isso uma intervenção de sucesso também. Então acho que isso é importante, assim.
E uma questão também, que a grande maioria dos usuários que nós acessamos, muito ou quase nada acessa serviço de saúde ou serviço público que seja, né? São pessoas completamente à margem, né? Então é diferente da grande maioria das pessoas que têm acesso a algum serviço, têm acesso a algum recurso, né? Então isso tem um porquê, porque a saúde pública volta-se para as pessoas que estão em maior vulnerabilidade ou que precisam mais, né? Então, numa situação, como o Denis disse, que a pessoa está morando na rua, né, que não tem o que comer, que sua autoestima já está no menor grau, né, qualquer intervenção, qualquer passo que se dê, nós contamos como resultado e como sucesso para ela, porque se baseia nela, não no nosso desejo, né? Então, isso, por outro lado, traz um processo e uma caminhada de que essa pessoa sente-se capaz de crescer, não se transforma uma vida de um dia para o outro.
A gente também, encaminhando aqui o encerramento do programa, a gente abriu aqui falando sobre essa iniciativa da criação de salas de uso e também a respeito da regulamentação do trabalho do agente redutor de danos. Como é que isso deve ser encaminhado? Como é que vocês veem isso?
Bom, a notícia, né, sobre a decisão do presidente de assinar o decreto veio após, digamos assim, uma longa discussão que está acontecendo no país sobre a lei para drogas. Né? Já desde 2002 está sendo elaborado um projeto de lei, que atualmente está no Senado, que rediscute toda a questão da droga, quanto ao crime, quanto à parte de atenção, enfim. A divulgação quanto à regulamentação da profissão do redutor de danos, para nós é resultado de um extenso trabalho de anos, né, de garantir que a atividade do redutor de danos é uma atividade profissional, é uma atividade em que ele tem um saber, ele tem um conhecimento, né, e ele, digamos assim, ele é necessário, né, e já demonstrou em todos os resultados que se tem que o redutor de danos é capaz, sim, né, de fazer algum benefício à saúde pública, né, e faz muitos. Então, a regulamentação da profissão do redutor traz a segurança, né, para aqueles que desenvolvem hoje a atividade de redutor de danos de uma forma ainda digamos assim, não legalizada, não sustentada, né? A grande maioria dos projetos de redução de danos no Brasil são realizados por organizações não governamentais, através de projetos, né, que em geral duram um ano, e isso, para a sustentabilidade das ações, é extremamente perigoso, né? Ou seja, tem projetos que sobrevivem por um ano e depois não conseguem mais, né? Enfim, a questão da profissionalização traz o reconhecimento da contribuição que os redutores de danos têm trazido para a saúde pública brasileira, né? E é assim, um retorno, né, do Estado a esse trabalho que o redutor tem feito há mais de 10 anos no país.
Tá certo. Bom, para a gente encerrar, só a palavrinha então, qual é a avaliação que vocês fazem da criação da sala de uso?
Isso é polêmico, né? De novo, assim, vou precisar dizer isso novamente. O que eu vou dizer agora, quem está dizendo é o Denis, não é o... Eu não estou aqui representando o Conselho Municipal de Entorpecentes, também não estou falando em nome da redução de danos, né? Eu sou uma pessoa que sou... que sou agente redutor de danos e enquanto cidadão que eu falo. Eu tenho a impressão, uma coisa que é importante, quer dizer, a quarta-feira em Brasília está tendo início o Fórum Nacional de Realinhamento das Políticas de Drogas. Então toda essa polêmica que foi suscitada ao longo dessas últimas semanas, desde do anúncio do decreto do presidente de regulamentação da profissão e surgimento das salas, toda essa discussão que tomou conta da sociedade, eu acho que isso foi extremamente saudável, isso foi muito saudável. Só essa discussão toda, ao longo dessas últimas duas semanas, ela já justificaria que a notícia tenha surgido com o impacto que surgiu. Porque, enfim, amanhã, hoje é terça, né? Amanhã a gente está começando então esse fórum em Brasília, já alimentados por duas semanas intensa discussão na sociedade. Isso é muito bom. Isso é muito bom e só isso por si só já vale. Minha opinião pessoal, eu acho que as salas de uso, eu acho que elas seriam um grande avanço assim, na sociedade. Eu acho que a gente estaria, nós no Brasil, estaríamos nos aproximando daquilo que há de mais moderno, nós estaríamos nos aproximando de iniciativas que já foram tomadas há alguns anos em alguns países do mundo e que demonstraram ser extremamente benéficas, né? É a opinião que eu tenho, assim. É isso que eu trago. É uma opinião puramente pessoal.
Com relação às salas de uso, há que se entender que é uma alternativa, né? Digamos, seria uma saída a longo prazo e ideal. Como eles dizem, é uma alternativa moderna, né? Mas a gente tem que pensar na realidade que a gente vive, né? A gente tem que se pautar no que é possível hoje, né? Claro que ter um ambiente onde, por exemplo, a pessoa, um usuário grave, né, de droga injetável, ele possa ter um ambiente em que ele seja atendido, em que ele possa fazer uso seguro, em que ele não corra o risco, por exemplo, de uma overdose, né, em que muito acontece quando os usuários estão sozinhos. Enfim, esse local poderia também ser um local de acolhimento ao usuário, né, de acolhimento e atenção. Enfim, tem várias saídas. Mas a gente tem que pensar também que isso requer uma mudança e um processo, né, cultural e na sociedade. Requer uma rede de atenção também eficiente, requer um amadurecimento da sociedade, requer um amadurecimento dos profissionais de saúde para que sejam capazes de entender isso como uma alternativa de benefício, não de malefício. Porque senão esses locais também vão virar guetos, locais de discriminação e de, enfim, vai ser um malefício.
Muito bem, esse foi o programa Entrevista Coletiva de hoje. Eu quero agradecer a presença aqui da coordenadora do Programa de Redução de Danos da Política DST-AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga Márcia Colombo. Obrigado, Márcia.
Obrigada.
E também do agente redutor de danos, vice-presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecentes, Denis Petuco. Obrigado, Denis.
Nada.
Esse programa teve a produção e apresentação dos alunos da disciplina de Produção, Difusão e Rádio Jornalismo 2, Davi Neves, Joana Schmidt, João Perassolo, Josmar Leite e Paula Prus, com coordenação da professora Sandra de Deus e técnica de Gilson de Césaro. Bom dia!